Eu não estou bem.
A igreja não está nada bem. E você, tudo bem? Venha acompanhar a mensagem da Palavra de Deus em Efésios capítulo 2 e outros trechos para entender o que Deus tem a dizer para a nossa vida nos ensinos do Novo Testamento. E não se esqueça, sintonize o seu coração e o seu ouvido aqui na mensagem da IBNU. Não se esqueça de apertar o sininho, inscrever-se no canal, divulgar, anunciar para os amigos aqui, sendo um parceiro da IBNU, Igreja Batista Nações Unidas, uma comunidade saudável para um mundo melhor. Vamos refletir sobre a Palavra de Deus agora, que vai trazer luz ao nosso coração. E vamos pensar sobre o tema Eu não estou bem, a igreja não está nada bem. O que que a gente pode pensar e refletir sobre isso? Vamos acompanhar a Palavra de Deus quando ela nos traz luz sobre isso. Eu estava aqui olhando o livro de Efésios, no capítulo de número 2, e a Bíblia começa a dizer o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Pois é, meus queridos, que coisa interessante ler Efésios, e a gente precisa entender o que está acontecendo aqui. Nós estamos no ano 60, 61 da nossa era, da era cristã, quando o apóstolo Paulo, depois de toda a sua trajetória que você lê no livro de Atos, acaba ficando preso em Roma. E lá ele escreve algumas cartas, que são as cartas da prisão, como Colossenses, Filemon, muito possivelmente Filipenses também em Roma, e a carta aos Efésios. Então você vê que Paulo não está nada bem, né? Ele está como prisioneiro tentando ajudar as comunidades de fé que ele conhecia, até porque ele havia morado em Éfeso por 3 anos. E ele mandou essa carta, que inclusive é uma carta de muito ensinamento teológico, importante, e a pesquisa técnica, achando vários manuscritos, confirma que, inclusive, essa carta se tornou circular, abençoando várias igrejas. E aí ele está tentando explicar para os Efésios, né? Ele que não está nada bem, num mundo que não está nada bem, onde você tem o domínio romano, um povo, vamos dizer, agressivo, militarmente forte, conquistador, que não tolera nenhuma rebeldia. Por isso Jesus vai ser condenado pelo Império Romano a morrer na morte prevista em lei, que é a morte de cruz. A gente sempre lembra, ele padeceu sob Pôncio Pilatos. Então, nesse sentido, quem levanta a cabeça contra Roma é punido terrivelmente. Então existe uma pax romana, que é uma pax meio enganosa, porque tudo funciona com a força da espada, né? E a comunidade do povo de Deus também não está bem. Paulo não está bem, o mundo não está bem, e a própria comunidade não está bem. Mas aí o que, que acontece? Ele vai dizer para ele: pessoal, deixa eu explicar para vocês. Vocês abriram a vida, o coração, para a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus e aconteceu uma mudança terrível. Vocês não, talvez não percebam de imediato, mas por trás desse cenário geopolítico, antropológico presente, existe uma coisa chamada presente ordem deste mundo, né? Essa realidade da presente era, do presente sistema que organiza a vida, de acordo, olha só que coisa, com os poderes espirituais. E você sabe, né, esse mundo é altamente religioso, você venera, adora o imperador romano, existe uma série, especialmente em Éfeso, de religiões ligadas a cultos sincréticos variados de vários lugares do mundo. E eles, ali então, Paulo localiza isso com o príncipe do poder do ar, o espírito que atua nos que vivem na desobediência. Quer dizer, se Paulo não está bem, a comunidade da fé não está bem, o mundo não está bem, pois é, a situação da realidade espiritual é pior ainda, também não está bem. E ele diz, olha que coisa interessante, nesse mundo onde não está nada bem, aquele que é o Senhor de tudo bem entra no cenário com a sua bondade para nos fazer bem. Então, o que aconteceu? Nós também, pelo juízo de Deus, merecíamos a ira, mas Deus, rico em amor e misericórdia, como ele nos amou, nos deu vida em Cristo quando nós estávamos condenados pela nossa vida errada e nos salvou de graça. Pela graça vocês são salvos. E a comprovação é que Cristo Jesus ressuscitou. E aí ele usa uma palavrinha, uma expressão chamada regiões celestiais, que é muito peculiar da carta aos Efésios, que não é exatamente apenas falar de coisa no céu, mas é uma linguagem para falar do mundo espiritual à nossa volta. Então ele, né, Cristo, com a sua ressurreição, nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça demonstrada na bondade de Cristo para conosco. Então, olha que coisa curiosa. O Deus de todo bem entra na história quando nada está bem, e aí ele começa a agir por meio dessas pessoas que foram salvos pela graça de Deus e que agora a incomparável riqueza da sua graça é mostrada agora, né, e para o futuro através do que Cristo fez e que foi comprovado pela sua ressurreição. E aí ele vai dizer uma frase importante para as pessoas entenderem que a relação com Deus que muda a nossa vida não tem a ver com ritualismo, nem com legalismo, nem com misticismo, nem com mera religiosidade. Vocês são salvos pela graça, né, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um presente, é uma doação, é uma dádiva de Deus, né, dom de Deus, e não é por obras, ou seja, ninguém faz coisas para fazer uma relação comercial de toma lá, dá cá para Deus, como a maioria dos sistemas religiosos costumam pensar. Não é assim, é dom de Deus, não é por obras. E aí ele vai dizer uma coisa curiosíssima, ele vai dizer, vai usar uma palavra forte, né, que é a palavra criação, pois somos criação de Deus. Quer dizer, quando a gente pensa em criação, você lembra de Gênesis, né, a criação do universo, a criação do mundo, dos céus e da terra, de toda a realidade da ordem à nossa volta, daquilo que a gente chama de natureza, o ser humano, tudo que acontece aqui. Então nós somos criação de Deus, quer dizer, agora essa mudança, esse cenário, traz o que é chamado de nova criação em Cristo depois da sua ressurreição. E aí que vem uma coisa curiosa, olha lá, tá prestando atenção, veja bem o que diz o texto. Nós somos chamados dessa nova criação que tem a finalidade, né, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Aí parou tudo aqui, a gente precisa conversar sobre isso. É interessante por quê? Porque a gente não tem o nosso poder nas nossas obras, inclusive muito mal feitas, em negociação com o Criador, com o Senhor do Universo. Mas quando essa coisa do bem divino invade a nossa vida, agora nós somos convidados, chamados a ser uma comunidade da fé ligada em fazer o bem. E é tão forte, porque ó, é criação, Deus preparou lá atrás, antecipadamente, para que a gente mostre, né, a gente faça transbordar essa fé que veio do bem que Deus fez, para que a gente possa fazer o bem. Então, meu bem, vamos fazer o bem, apesar de que nada está muito bem? Essa é a proposta que aparece aí. Por isso é tão interessante a gente, então, olhar como é que funciona isso, apesar de a gente não estar bem, né? O mundo não está bem e uma boa parte das comunidades de fé parece não estarem muito bem, talvez um problema porque não estão fazendo bem. Aí a gente vê o que, que Deus tinha em mente com esse negócio. Porque quando a gente pensa em Bíblia, em igreja, em fé, em espiritualidade, logo você pensa em algum tipo de culto, de liturgia, de uma coisa ligada, que a gente pode chamar de adoração. Eu estava pensando sobre isso, e dei uma olhadinha aqui, vê se você acompanha comigo um texto muito interessante que aparece em Hebreus. Hebreus é um livro interessantíssimo porque ele está comparando o seguinte, olha, vocês viram quanta coisa Deus nos ensinou sobre como é que a gente se aproxima dele e adora ele, recebe a sua mensagem desde o início da Bíblia. Então, começando com o papel dos anjos, depois com Moisés, com o sumo sacerdote, os sacerdotes, com aquilo que era feito nos sacrifícios, como é que tudo isso sintoniza uma linha que nos leva à compreensão de quem é esse Cristo Jesus que ressuscitou e que é aquele que nos mostra o Pai e que é o Emmanuel, o Deus conosco e que nos convida à verdadeira adoração. Aí ele vai dizer uma coisa interessante sobre isso e faz uma transição que me chama a atenção nessa conexão com Efésios. Hebreus 13, o autor de Hebreus, né, que tem uma sintonia apostólica que envolve até mesmo os ensinos de Paulo, com certeza, ele diz o seguinte, no verso 15, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Quer dizer, adoração não é só um momento, é um estilo de vida que envolve um sacrifício de louvor, uma entrega que transborda em adoração e que é fruto, né, dos lábios que confessam o seu nome, né? E aí ele prossegue, diz o seguinte, a transição é curiosa. Não se esqueçam de fazer o bem, olha que coisa, e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Aí você vê que a Bíblia, bem compreendida, ela sempre nos leva nessa direção, né? Eu adoro, eu devo amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a mim mesmo. Esse sacrifício que é uma entrega da vida a Deus e uma entrega ao próximo. Então, o que, que a gente começa a perceber aqui? Que Deus vai construindo nessa história toda é uma comunidade de serviço, uma comunidade de fazer o bem. Por quê? Não está nada bem, né? Então, é necessário que essas pessoas que receberam o bem venham fazer isso. E isso é tão interessante porque você percebe, né, que todo esse caminho de adoração traz para a gente uma ideia assim, tão peculiar que a gente lê, por exemplo, 1 Pedro capítulo 2, E ele vai assim falar, né? Já que Hebreus estava falando lá do que era feito no tabernáculo, que depois se desdobrou no templo, do sacrifício, do Yom Kippur, do sumo sacerdote, das ofertas, e aí você vê toda essa concretização cultica, litúrgica, que tem a ver com o espaço sagrado. Olha como é que Pedro vai construir o caminho do entendimento pleno do tipo de devolução do bem na nossa vida em adoração a Deus. Ele diz no capítulo 2, verso 4, à medida que se aproximam dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então veja, essa ideia de pedras vivas na edificação de uma casa espiritual vai conectar essa questão de que o espaço sagrado é a comunidade da fé. Quando a gente tem um templo, né, um ambiente religioso, fala que é a casa de Deus, mas não é bem a casa de Deus no sentido em que Deus reside naquele prédio, que se você está dentro dele, Deus está mais forte, lá fora Deus não está. A ideia é que é apenas um espaço dedicado a Deus, a casa de Deus no sentido de ser um espaço especialmente reservado para aquilo que envolve atividades que nos lembram diretamente, mais intensamente, da nossa relação com Deus. Mas o que é sagrado são as pessoas. As pessoas são pedras vivas. Então, em vez de um pedaço do tabernáculo, do templo, o outro pedaço é você. Está vendo? Então, vai construindo tudo isso. E aí você vai vendo esse pensamento, a pergunta, onde é que isso vai dar? Onde é que isso chega? Aí a gente volta a pensar lá em Efésios. Olha só o que, Paulo vai escrever na sequência. Ele diz para nós assim, no capítulo 3, portanto, por essa razão eu oro eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Então, olha só que coisa curiosa, né? Paulo apresenta, né, a sua palavra, até o texto assim é um pouco, vamos dizer, solto no primeiro versículo, os estudiosos tentam relacionar com o verso 2, porque ele parece uma declaração meio assim, vamos dizer, que explode para ali mesmo, né? E aí Paulo vai dizer que ele é prisioneiro, porque ele está lá na cadeia em Roma, e ele está orando em favor dos gentios. E aí ele diz, pessoal, olha que coisa, a gente descobre, Paulo não está nada bem, né? O mundo não está nada bem. E as próprias comunidades de fé precisam de direcionamento, porque eles estão com vários problemas, eles também não estão bem. E aí, o que, ele vai dizer, pessoal? Veja que coisa. Como é que Deus entra com aquilo que se desdobra no bem, no meio do ambiente onde nada está bem? E aí Paulo começa primeiro a dizer, olha, sabe de uma coisa? Acho que a primeira questão forte que envolve aquilo que tem a ver com fazer o bem é curioso, né? É uma dedicação à oração. Efésios é uma carta tão teológica, tão profunda, muitos chamam de a rainha das cartas do Novo Testamento, competindo ali com Romanos. E aí, quando a gente olha para o texto, a gente vê que tem oração para tudo quanto é lado. É cheio de oração no capítulo 1. Ele começa o capítulo 3, ele diz que está orando, e mais para baixo ele vai voltar a falar em oração. Chega no capítulo 6, ele fecha o trecho da grande armadura de Deus com oração. Então, acho que a primeira coisa que envolve fazer o bem é a oração. A comunidade do povo de Deus que caminha na direção de ser saudável é uma comunidade que se volta para a oração. A oração é a confirmação, é a confissão concreta que a gente não depende das nossas forças, que a gente espera em Deus, que a gente tem fé, que a gente manifesta a nossa condição de estar numa posição de humildade pedindo a Deus que Ele defina os nossos caminhos, é a confiança de que eu não consigo pela minha própria capacidade, por isso eu preciso mesmo de Deus. Então a oração marca isso, né? E então nós temos aqui uma santa confrontação dessa autossuficiência que mostra que a gente não está bem por meio da oração. E aí ele vai falar uma coisa curiosíssima, porque a gente pensa, olha, o mundo está com tanto problema, as comunidades têm tanto problema, as pessoas têm tanto problema, como é que a gente resolve? E aí a gente tem várias ideias brilhantes, é só fazer isso, é só construir aquilo, se a gente mudar a economia assim, mudar a política assim, se a gente fizer esse método, até as igrejas, cada hora surge aí um novo jeito mágico, poderoso, eficiente de construir isso, e a gente vai que aquela onda, vê que a onda vem e tal, depois ela desaparece, muito interessante como essas coisas vão nessa direção. E aí Paulo diz, sabe como é que Deus resolveu trabalhar para abrir esse caminho do bem no meio do mundo e das pessoas que não estão bem? Ele vai dizer, certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi, em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos, apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus a mim concedida pela operação de seu poder. Aí a coisa aqui pega fogo, pessoal. Que coisa impressionante. Por quê? Porque a gente poderia imaginar quais seriam os caminhos mais adequados de Deus levar a proposta do bem do evangelho naquele mundo tão necessitado. Esse mundo é muito complicado. E por que que não estão bem? Porque tudo é dividido. Os grupos humanos estão ilhados. Cada grupo peculiar resolve enfatizar o seu protagonismo. Então, você está no mundo romano. Os romanos dizem, nós somos o grande império romano. Os outros são todos inferiores, foram conquistados, derrotados em batalhas, não se comparam com a grande Roma. Uma coisa é ser cidadão romano, o resto é resto. Já os gregos dizem, os romanos podem até ser bons de arma, de exército, mas nós conquistamos Roma pela nossa sabedoria. Nós somos os reis da filosofia, do conhecimento profundo. Então, o grego tinha toda uma compreensão da sua condição intelectual diferenciada do mundo antigo. E o ambiente judaico, assim, Deus trouxe a sua palavra através de nós. Nós temos o conhecimento do sagrado. Aqui em Jerusalém, no templo, quem não é, na nossa tradição, nem pode passar de certos limites. Então, você percebe, judeu, grego, romano. E o resto nem se fala. Os próprios pessoas do mundo greco-romano falavam que os outros povos eram bárbaros. Quer dizer, eles nem sabem falar direito. Quando eles abrem a boca, sai bárbaro. Uma barbaridade, uma loucura. Então, esse é o mundo. É o que Deus faz. Olha só, Deus pega um indivíduo criado numa tradição religiosa fechada, naquele ambiente do farisaísmo mais restrito, de muito zelo, de muito interesse em compreender a lei divina, e começa a mexer nesse homem, que ao mesmo tempo teve que estudar a educação grega, também era cidadão romano. Então a santa ironia divina é que o fazer de bem destrói as relações de inimizade, distanciamento, oposição e essa fragmentação e pulverização da realidade humana na história. O Evangelho, então, entra com essa proposta de fazer o bem, está ligado com a oração, como a gente viu, fazer o bem está ligado com esse caminho do apóstolo Paulo, que ele descobre, olha uma coisa, O povo de Deus agora, a gente conhece a história, como Deus fez o que fez na história de Israel, e agora eu descobri que o Evangelho, mediante esse Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa de Cristo Jesus. Então, esse caminho de proximidade mediante Cristo, ele é absolutamente impressionante. E Paulo, né, vai dizer o seguinte, olha, e eu fico impressionado porque, assim, se a gente fosse pensar, Deus deveria ter utilizado, assim, na minha perspectiva, talvez, Pedro, Tiago e João, que seriam os protagonistas desse grande avanço do Evangelho. Mas não, é Paulo, que nem conviveu diretamente com Jesus antes da sua ressurreição. Ele teve, sim, foi testemunha da ressurreição na aparição ali de Jesus na estrada de Damasco, mas a gente nem apostaria em alguém como Paulo, até porque ele foi perseguidor da igreja de Deus. E então ele diz, ó, embora eu seja o menor dos menores de todos, os santos foi me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo, uma coisa impressionante, e esclarecer a todos a administração deste mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. Olha que coisa interessante. Onde é que está essa capacidade que a gente tem de fazer o bem? Envolve, né? Por que tantas pessoas, eu acho que o mundo sofre muito com isso hoje, tantas pessoas têm várias teorias, explicações, né? E eles entendem de tudo, entendem como é que a história caminha, e aí conseguem fazer previsões em função disso, eles entendem também como funciona a história da fé, né? Aliás, tem essa febre toda hora, olha, eu estou sabendo o que vai acontecer com a igreja e com o mundo religioso nos próximos anos. Pois é, Paulo diz que Deus, quando atuou na história e fez o que fez, tudo isso foi, sabe o quê? Um mistério. Mistério que afronta, né? A ação divina é uma afronta contra essa divisão e repúdio entre os povos, essa autossuficiência que não depende da oração, e é uma afronta contra essa atitude pseudo-sábia de interpretação da história humana e da história da fé. Ele disse, olha que coisa interessante, Deus fez um negócio que ele escondeu de propósito. É uma palavra muito utilizada aqui em Efésios 3, que é a palavra mistério. Olha, o mistério é que Deus fez um negócio que ninguém sabia como é que ia ser. Deus pegou todo mundo de surpresa, né? Tipo, achou, né? Deus pegou e fez um negócio que está nesse negócio que a gente chama de insondável, inescrutável, absolutamente, assim, imprevisível. É a palavra muito nítida que vai nos dizer o que está acontecendo aqui. E então, o que, que ele diz? Esse foi um mistério que foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. E aí ele chega lá. Atenção, está preparado? A intenção de tudo isso, dessa graça, que era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades das regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano, que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Ou seja, aqui aparece a palavra igreja. Isso quer dizer que Deus preparou tudo isso e ele planejou lá atrás, sem deixar isso explicitado, apesar de que vários aspectos das profecias a gente percebe que estavam indo nessa direção, a gente via as águas do rio descendo sem saber onde finalmente ele chegaria, agora chegou. E a grande palavra divina, a grande, vamos dizer, esperança, proposta divina para fazer diferença no mundo em que não está bem, em comunidades religiosas que não estão bem, por pessoas que não estão bem, é a comunidade que faz o bem, que é a Igreja de Deus. A Igreja é apresentada, e veja, eu acho interessante que é a única proposta divina para trazer o bem ao mundo, para trazer a mensagem de salvação, para anunciar o Evangelho, para viver como comunidade da fé. Aí você pensa, mas eu não digo uma coisa dessas, as igrejas estão muito complicadas. É verdade, elas estavam aqui, por isso você tem o Novo Testamento cheio de carta. Atenção, pessoal, nós somos tudo carne de pescoço. Você, se jogar você no mato, o mato devolve, não quer. A gente é complicado porque a gente é ser humano falho por definição, finito, limitado e, claro, com natureza pecaminosa. Então, qual é a questão? A Igreja tem a porta aberta, qualquer pessoa entra, é um ambiente franco, né? Você vai em vários ambientes do mundo, para você fazer parte de uma associação, de uma ONG, de um grupo, você tem que entrar tudo no quadrado. A Igreja não, tem gente de todo tipo lá dentro. Então, por isso é um grande desafio, mas a proposta de Deus é exatamente essa. E ele diz, olha, essa era de trazer para a gente, a Igreja, o que mostra a multiforme sabedoria de Deus. Então, isso é interessante, né? Porque, de novo, a gente é refém das nossas particularidades que sugerem o nosso controle. E Deus tem um jeito de agir que envolve a sua multiforme sabedoria. Isso é muito importante. Por isso, quando a gente descobre isso, a gente baixa um pouco a bola. A gente para de dizer, olha, a coisa é só desse jeito aqui. Não, para funcionar tem tal. Mas isso aqui não é bem do jeito que eu acho. A gente diminui um pouco, né, esse peso, essa pressão em cima daquilo que a gente determina como mais adequado, porque essa sabedoria de Deus que se manifestou de modo misterioso, esse mistério, culmina na Igreja. Então, o único meio pelo qual Deus age na sua proposta é por meio dessa comunidade da fé que encontrou o bem que nos foi trazido por meio de Cristo Jesus para levar essa comunidade a fazer o bem. Agora, você lembra lá de Efésios 2, quando a gente leu lá atrás, você viu o que, que ele foi falar? Que o que Cristo Jesus fez pelo poder da sua ressurreição nos leva a uma situação de libertação daquilo que envolve a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que atua naqueles que vivem na desobediência. E ele menciona no verso 6, né, que Cristo nos leva, né, a uma posição de triunfo nas regiões celestiais. E olha que coisa, o mundo não está bem porque existe uma influência espiritual do mal presente, descrita em Efésios, através dessa realidade dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. O que, que Deus faz? Eu acho muito legal isso. Deus cria essa comunidade de irmãos em Cristo Jesus. A palavra irmão, ela é poderosíssima, ela acaba com todo distanciamento entre as pessoas, né? Você chama alguém que não tem nada a ver, que vem de outra etnia, que fala outra língua, que não tem a sua história, você chama de alguém como se fosse filho do seu pai e da sua mãe. É altamente revolucionário. Então, quando Paulo menciona isso, ele diz, tudo isso que Deus fez, ele fez para que se tornasse conhecido dos poderes e das autoridades nas regiões celestiais. Quer dizer, um enfrentamento do mundo espiritual do mal, fazer o bem de modo a afugentar aquilo que envolve a inspiração do mal por trás da realidade visível. A comunidade é chamada a fazer diferença, a fazer o bem. E tudo isso Deus tinha na agenda dele. E ele não tinha mostrado para ninguém o seu eterno plano, que ele realizou em Cristo Jesus, e que coisa impressionante, porque nesse mundo confuso, no mundo de tanto misticismo e de pessoas que fazem todo tipo de coisa para tentar pegar uma migalha de inspiração a do mundo sagrado para poder lidar com os desafios existenciais e espirituais da vida, ele diz, por meio de Cristo Jesus, nós temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Nós somos chamados a fazer o bem. A nossa adoração, ela se define agora como a comunidade que é feita de pedras vivas. De acordo com Efésios 2, ali, verso 10, o projeto de Deus é que a gente viesse a praticar essas boas obras em total sintonia com Hebreus capítulo 13. E isso envolve aqui, claramente, a oração, a compreensão daquilo que envolve o agir divino, a integração na comunidade da fé, que é a Igreja de Deus, a trabalhar na direção de anular aquilo que separa as pessoas nas suas relações, que impedem que elas vivam uma vida frutífera para o benefício do reino de Deus, a enfrentar esse poder do mal através daquilo que nós vemos em Cristo Jesus e, claro, a ser uma comunidade que está dedicada a fazer o bem. Por isso, essa igreja primitiva fazia isso. Eles prestavam atenção nos necessitados e faziam as suas doações para ajudar quem estava numa situação de vulnerabilidade. Eles eram conhecidos, né, por aquela comunidade daqueles que repartem o pão, daqueles que fazem o bem, aqueles que são tomados de misericórdia, né, de Jesus, ele era atingido, né, por profunda compaixão diante das pessoas que estavam em sofrimento, ou seja, esse povo de Deus, que não pode se esquecer de fazer o bem, o que é enfatizado em Gálatas, o que é enfatizado em Tiago, eles colocam os seus dons e as suas capacidades, aquilo que eles têm a oferecer, para de alguma maneira somar no reino de Deus, a fazer a diferença. Então, como é que você, que faz parte dessa grande obra, dessa pintura histórica chamada Igreja de Deus, como é que a sua vida está fazendo diferença no mundo? A gente pode cair nessa conversa fiada de dizer, não, porque eu estou entendendo isso, eu estou interpretando isso, porque a igreja é assim, porque o mundo é assado. Ok, Deus disse, você não sabe de nada. O que eu faço na história chama-se mistério. Nem os donos da lei, nem os donos da sabedoria, nem os donos do poder, nunca entenderam o que Deus estava fazendo e simplesmente ele fez. Por pessoas como Paulo, aqueles pescadores da Galileia e outras pessoas que não estavam bem e foram mudados para transformar o mundo, anunciando o bem e praticando o bem. Agora, sabe o que me chama a atenção? Eu acho muito legal isso. Porque essa adoração, a gente vê isso em Atos, né? Ela enche o coração da pessoa. A pessoa fica de uma maneira assim, festiva demais. E eu acho curioso que acho que às vezes você nem entende algumas conexões que Paulo faz, porque Paulo está assim, excedendo de magnificência, de adoração e de felicidade, de admiração daquilo que Deus faz no processo da história e da vida das pessoas. E aí, o que ele vai fazer? No finalzinho, eu acho muito espetacular isso. A Bíblia é demais, né? Ele vai começar depois no verso 14, né? Dizer, por essa razão eu me ajoelho diante do Pai. Quer dizer, ele começa a orar e a adorar de novo e vai terminar, né? Que Deus é infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que tua em nós, a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém? E aí a gente olha e vê o verso 13, que termina essa parte aqui de Efésios, essa primeira parte aqui, e diz assim: portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Sabe de uma coisa? Paulo cresceu nunca pensando em priorizar esse mundo de pagãos, gregos e romanos, distante da tão valiosa, bela e extraordinária sabedoria hebraica. Ele nunca cresceu, nunca foi formado para isso. E Deus mudou a sua história. Assim como eu vejo Deus mexendo no coração de pessoas para fazê-las amar gente que não tem nada a ver com elas. E aí ele passa a dedicar-se a isso, e ele passa a amar essas pessoas. Ele chama alguns desses de meus filhos. E aqui ele diz, né, que o que está acontecendo com eles é uma glória. E sabe, no final das contas, você descobre que Deus nos fez bem no mundo que não está bem, para que a gente possa anunciar o bem e fazer o bem. Sabe o que acontece? Paulo não está bem. Ele está na cadeia. Ele está preso. Ele já está com uma idade já avançada. Ele já está aí uns 15 anos na estrada desse anúncio do Evangelho. E eu imagino seu sofrimento físico, a sua condição, a sua angústia, a sua dor, toda a opressão que tem sobre ele na prisão. Mas sabe de uma coisa? Ele só tem uma preocupação. Eu imaginava que ele ia pedir assim: pessoal, eu peço que vocês orem por mim aí, tá difícil aqui. Pessoal, me ajudem aí, porque semana passada o carcereiro entrou aqui e me quebrou, né? Ó, pessoal, me ajude aí, porque na última semana eu tive um pouco de depressão. Sabe qual é a preocupação dele? Só tem uma coisa: ô povo de Deus, ô igreja amada do Senhor, não esquenta a cabeça, não. Não fiquem desanimados porque eu estou aqui nesse sofrimento. Apesar de não estar nada bem, saibam que eu estou muito bem. Por isso, Paulo está atingido pela grandiosidade do projeto de Deus na história da redenção. E apesar de não estar nada bem, o homem que quer fazer o bem deseja o bem para aqueles que foram escolhidos para fazer o bem. E ele termina dizendo: olha, não fiquem preocupados ou desanimados ou chateados porque eu estou enfrentando tanta tribulação, inclusive em favor de vocês. Exatamente, porque ele dedicou a vida aos gentios. E isso, na verdade, pois tudo isso é uma glória para vocês. Então, minha pergunta para você: tudo bem? Você está bem? Olá, meu bem. Como é que está? Ou será que você não está tão bem assim? Eu acho que você precisa ficar bem. Uma maneira de ficar bem é ver como é que Deus desenhou bem na história. Como é que Ele fez bem a você, a mim e a nós em Cristo Jesus. Como é que Ele nos encaminhou de uma maneira a enfrentar o mal. Como é que Ele protegeu esse bem tão especial que quem está de fora nem consegue enxergá-lo, porque ele é, de certa forma, misterioso. E você nunca vai estar bem se a sua vida não for conduzida para fazer o bem, para se desdobrar numa doação, nesse sacrifício que adora a Deus e que faz dos dons, das capacidades, do que você tem, um caminho de bênção para as pessoas no reino de Deus. Deus abençoe a nossa vida, abençoe nosso coração, e eu peço que Ele coloque a sua mão de bênção, de transformação, de graça na sua vida, e aí a gente vai saber que, apesar de tanta coisa não estar tão bem, vai ficar tudo bem. Amém.